tudo bem. Ele sabe o que perdeu. Agora aguento mais como
tá
eu.
Vendo o pagodinho de drag jardinho, com aquela blusa que ele me emprestou. E vai sofrer só um pouquinho, sentir o gostinho de ver outro cara me chamar de amor.
E vai me ver no pagodinho de drag jardinho, com aquela blusa que ele me emprestou. E vai sofrer só um pouquinho, sentir o gostinho de ver outro cara me chamar.
De novo, amiga.
Ali, bota ali pra vocês. Só vamos, Sandra.
Obrigada. Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
Itapuã.
Chapéu de couro e bota de vaqueiro. Nordestino só Deus pra me guiar.
Nordestino só Deus pra me guiar.
Peço licença a todos os vaqueiros.
Peço licença a todos os vaqueiros.
Eu tô chegando com samba de vaquejado.
Você vacilou pouco com ela, né?
Lembro que eu prometi que não ia sumir, não ia te deixar e nunca ia fazer seu olho chorar.
Pois é.
Juntou um pouco de falha no meu caráter com a imaturidade da minha parte. É assim que uma insegura nasce. Se hoje ela não consegue confiar em ninguém, se ela depois de nada tem onde não tem. Se ela não consegue se entregar, a culpa é minha, a culpa é toda minha. Se hoje ela é fria, eu que esfriei. E pode me chamar de otário, eu sou, eu sei. Se ela tem o pé atrás com todo mundo, fui eu que puxei. Pediu pra cuidar, eu não cuidei. dizer.
Foi isso que rolou.
Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei. Era pra me traumatizar. De falhar no meu caráter, com a imaturidade da minha parte. É assim que uma insegura nasce. Se hoje ela não consegue confiar em ninguém, se ela vê coisa errada até onde não vem, se ela não consegue se entregar, a culpa é minha, a culpa é toda minha. Se hoje ela é fria, eu que esfriei. E pode me chamar de otário, eu só sei. Se ela tem o pé atrás com todo mundo,
e traumatizando.
Itapuã FM
no trânsito.
Sinalzão de hora, onde você passa, você ouve. Agora 5 horas mais 39 minutos, 5h39. E tá na hora, hein? Tá na hora da gente dar uma passada aqui na nossa redação pra falar com ele mais uma vez. Meu parceiro Lucas Barbosa, trazendo mais informações do trânsito. Alô, Lucas, meu parceiro. Cadê você? Venha de lá, garoto.
Sandroso, tô atualizando agora a situação de quem vai da Cidade Baixa para o Acesso Norte no oferecimento. Nariz entupido, garganta doendo, dor no ouvido. E Noa tem atendimento de emergência especializado de segunda a sábado e feriados. Emergência em Noa 3270-8000. Agora ao seu alcance. Saindo pela Via Expressa, quem vem da Cidade Baixa pega lentidão agora, Sandroso, ali na saída para a ladeira do Cabula, a partir da BR que o trânsito melhora. A Bonocô tá com trânsito um pouco melhor, mas tem retenção também entre a saída do Vale do Ogunjá e a estação Bonocô do metrô. Na BR, movimentação mais lenta em Valéria, no sentido Salvador. Esse é o único trecho de retenção. No sentido interior do estado, pista livre. A paralela segue travada no sentido aeroporto do bairro da Paz até São Cristóvão. Quem usa a orla para chegar a Itapuã, pega um pouco de retenção em Patamares e em Piatã, mas não demora muito no caminho. Nariz entupido, garganta doendo, dor no ouvido. Inoa tem atendimento de emergência especializado de segunda a sábado e feriados. Emergência Inoa, 3270-8000. Agora ao seu alcance. Contigo, Sandroso.
Valeu, Lucas. Valeu, garoto. E quando você ouve esta canção de muito garbo e elegância, você sabe, né, meus queridos, que tá na hora da gente curtir o nosso Túnel do Tempo com aquela música que faz você voltar no tempo e relembrar aqueles clássicos que marcaram gerações e, sobretudo, marcaram a sua vida. É o nosso Túnel do Tempo que tá no ar. E hoje nós vamos direto para o ano de 1976 com a banda americana The Eagles, que lançou um dos maiores e mais misteriosos hinos do rock mundial. A música você com certeza já ouviu, Hotel California. E se liga aí nas curiosidades sobre esse som, que é um sucesso absoluto da nossa programação desde 1976, pode acreditar. A primeira é sobre o significado da música. Muita gente acha que o som fala sobre um hotel de verdade, mas na verdade a letra gera uma grande metáfora sobre os excessos, o lado sombrio da fama e da ostentação do sonho americano na Califórnia nos anos 70. É aquele clássico que diz que você pode tentar sair do hotel, mas nunca vai embora de verdade. E a segunda curiosidade é sobre o inconfundível solo de guitarra que fecha a música. A obra-prima é dividida e executada pelos guitarristas Don Felder e Don Walsh. E foi eleita pela crítica especializada como um dos maiores solos de guitarra de todos os tempos. Por isso, agora nós vamos curtir essa lenda do rock. Então aumenta o volume aí no seu carro, no seu celular, no seu computador. E vamos curtir Hotel California direto do Túnel do Tempo.
No Túnel do Tempo, Itapuã FM.
Oxe, o nome da rádio é Itapuã, agora 5h42.
those chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast.
Senhoras e senhores, há 50 anos, direto do Túnel do Tempo, Hotel California, The Eagles, com um dos solos mais marcantes da música e do rock mundial. E é claro que você mata saudades, direto do Túnel do Tempo, aqui na sua Itapuã. E agora tá na hora, hein?
A Itapuã FM é apaixonada por você.
Ai, gente, eu sou apaixonada pela Itapuã FM.
E agora, sorteia um super presente. Se ligue, se foi você quem faturou.
Vamos lá, meus amores, cruza esses dedinhos lindos aí, vai. Que tá na hora de sair um multiprocessador, mais um chinelo personalizado da Itapuã FM, saindo para o bairro do Bonfim. E quem tá faturando é o Wesley, que não é o safadão, pelo menos eu acho que não, no máximo ele é o safadinho. Wesley Santiago Guimarães do Bonfim, faturando multiprocessador mais chinelo, queridoco. Deixa eu te falar uma parada, ó. Você tem 48 horas para dar uma passada aqui, tá bom? Nos nossos estúdios, para garantir o seu presente, porque esse multiprocessador, para mim, vai servir bastante. Se você não vier pegar, pai, vai direto lá para casa, viu? Vai sair do Bonfim, vai pra Vila Laura, tá bom, Wesley? Wesley Santiago Guimarães, faturando então o nosso presentaço de hoje. Pra você que ligou, participou, mas não ganhou, fica sussa, relaxa aí, velhão. E a qualquer momento tem presentaço aqui na Itapuã.
Continue ligado.
Ligado.
Já, já, tem mais sorteios aqui na Itapuã FM.
A rádio que mais dá prêmio.
Ah, meus amores, por hoje é só. Já tô morrendo de saudades de você, mas ainda bem que hoje é segunda-feira, porque a gente tem a semana inteira pela frente. Continuo dizendo sempre, hein? Nada de sair por aí reclamando. Ah, hoje é segunda-feira, um dia chato, um dia ruim. Absolutamente, a segunda-feira é um dia de você renovar um novo ciclo na sua vida. E quando você chegar lá na sexta-feira, você vai anotar todos os seus objetivos e vai dizer assim, ó, pelo menos eu consegui fazer alguma coisa e essa semana valeu a pena ser vivida, tá bom? E sempre vale. O pior que a situação possa parecer, acredite, você está vivo já é um motivo de ser muito, mas muito gratificante, muito feliz e ter valido a pena a cada segundo, tá bom? A gente se encontra amanhã a partir das 4 horas da tarde no oferecimento da Rede Forte, Supermercado Forte, o mercado do seu bairro sempre perto de você, e Softcomp, especialista em radiocomunicação para eventos, empresas e operações industriais. Softcomp, inteligência que protege, tecnologia que conecta. Vem aí o Benil em segunda edição com Vitória Alves e toda a equipe, deixando você muito bem informado, e é claro que você não vai perder, né? Parará, 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 parará. Oxi, o nome da rádio é Itapuã, agora 5h51.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
É Itapuã eu, é Itapuã EA, é Itapuã. Boletim da Copa,
Arena Futebol, Itapuã.
Reinaldo Oliveira.
Meus amigos, a Copa do Mundo está acabando e vai deixar saudades. Depois de 100 partidas, chegamos na semifinal. Recapitulando aí os confrontos das oitavas, a França bateu Marrocos por 2-0 e segue forte rumo ao título. A Espanha bateu a Bélgica na sexta-feira. Fabián Ruiz abriu o placar para a Espanha. Dike Teleari empatou e no finalzinho do jogo, Merino marcou o segundo gol para a Espanha. Nos confrontos de sábado, a Inglaterra bateu a Noruega na prorrogação, destaque para Bellingham, que marcou os dois da Inglaterra. Ainda no sábado, a Argentina suou para passar da Suíça. Olha que a Argentina fez o primeiro gol logo aos 10 minutos do primeiro tempo com McAllister, mas no segundo tempo a Suíça veio com tudo, empatou. Na prorrogação, a Argentina fez mais dois gols, Julián Álvarez e Lautaro Martínez. Os confrontos definidos para as semifinais. Na terça-feira tem a primeira partida entre França e Espanha e na quarta-feira tem a outra semifinal entre Argentina e Inglaterra.
Copa do Mundo 2026. Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento no ritmo do arrasta-pé, com o sabor que a torcida quer. Saudade.
Junho chegou daquele jeito. Tem São João, tem caldinho, tem namoro.
Amor, você tá esquecendo de uma coisa.
Ai, meu Deus, nosso aniversário?
É dia de jogo.
Aí o xadrez vira amarelo, o sofá vira arquibancada e a mesa entra em campo. Linguiça, petisco, costelinha e salaminho. Saudade combina com festa, com jogo e com resenha boa. Pega a petisqueira.
Hoje vai dar saudade.
No ritmo do arrasta-pé, com o sabor que a torcida quer.
Você quer ganhar uma caixa de som? Participe comigo. Ganhe uma caixa de som aqui no portal Esfera no Rádio, na Itapuã FM. Responda a pergunta: qual o programa que acontece de segunda a sexta-feira, de meio-dia a 1 da tarde, e concorra à sua caixinha de som. Então, fique ligado no sorteio durante o nosso programa e você pode ganhar essa caixinha de som. Hoje é portal Esfera no Rádio.
Bom dia, Itapuã! De segunda a sexta, 10 da manhã, com Josenel Barreto. Oferecimento Estanza Auto Paralela. Acesse meuestanza.com e saiba mais.
A melhor tecnologia em rádio comunicador está na Softcomp. Conecte sua equipe com eficiência e segurança. Soluções para condomínios, eventos, obras e outros serviços. Trabalhamos com venda, locação e assistência técnica para todas as demandas. Precisou de rádio comunicador? Softcomp 71 4009 8800.
Com os programas da Itapuã FM, seu dia fica mais completo. Acorda, meu povo! De segunda a sábado, das 4 às 6 da manhã, com Cabelinho. Oferecimento: tem parceiro e tem parceirão. Atacadão, lugar de comprar barato.
Festival Emoções 2026. Um espetáculo de dança e solidariedade. Dia 16 de julho, quinta-feira, às 19h30, no Teatro Sesc Casa do Comércio. Ingresso solidário, R$ 60,00, à venda na Simpla ou na bilheteria do teatro, no dia do espetáculo. Toda a bilheteria será doada ao Instituto de Cegos da Bahia. Festival Emoções 2026. Existem muitas formas de ver o mundo.
No Atacadão, todo dia é dia de comprar barato. Tem preço baixo para fazer a maior economia. Assim você enche mais o seu carrinho e paga menos no caixa. Sem falar na grande variedade. Tudo para o seu negócio lucrar mais e para sua família economizar muito mais. No Parceirão, a economia em toda compra. Seja na loja ou no site, o preço baixo é garantido. Acesse atacadão.com.br e confira. Vem pro Atacadão, lugar de comprar barato.
Atacadão, seu parceirão.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
Tem dia que a gente só quer conquistar o que é nosso. Morar mais perto do trabalho, ter mais segurança. Seu dia de chegar lá, chegou. O Stanza Auto Paralela é a oportunidade real de toda a família conquistar seu primeiro AP. Um lugar completo, com segurança de condomínio fechado, pertinho do metrô Mussurunga, pontos de ônibus e muita comodidade para deixar os seus dias mais leves e seguros. Auto Paralela. Acesse meustanza.com e saiba mais.
O Arena Futebol Itapuã FM é pura emoção na Copa 2026.
Arena Futebol Itapuã.
Nossa seleção Itapuã FM está montada. Na defesa, tem os comentaristas. No meio de campo, os narradores. Pela ponta esquerda e ponta direita, os repórteres. E no ataque da nossa seleção, tem Saudali.
Saudali.
Patrocinando todo o conteúdo da Copa do Mundo aqui.
Itapuã FM.
Anote aí, todos os dias, das 20 às 22 horas, nosso time entra em campo com análise completa das partidas, escalações, arbitragem, artilharia, classificação, polêmicas e muito mais. Copa do Mundo 2026, Arena Futebol Itapuã, oferecimento no ritmo do arrasta-pé, com o sabor que a torcida quer. Saudali!
As emoções do Campeonato Brasileiro estão de volta aqui.
Itapuã.
Nesta quinta, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vitória enfrenta o Vasco da Gama às 19h30 da noite no Barradão. Vitória, Vasco. E a equipe de craques da Itapuã FM entra em campo às 18 horas, com narração de Expedito Magrini, comentário de Michel Corbacho e reportagem de Reinaldo Oliveira. E o comando da equipe é dele,
José Eduardo.
Galera da Itapuã FM, eu tô chegando, hein? O futebol nosso aqui.
Não perca, nesta quinta, a partir das 18 horas, Vitória e Vasco da Gama, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Pau neles!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
No ar.
Atacarejo. Menor preço do Nordeste.
É só hoje. No Atacarejo. Calabresa Perdigão 1 kg. 21,80. Frango Seara 1 kg. 8,59. Margarina Deline 1 kg. 8,99. Queijo mussarela Vila Rica ou Litoral 1 kg. 34,99. Leite Betânia 200 gramas. 6,45. Bombom Garoto 220 gramas. 10,75. Água mineral sem gás Ecobom 500 ml. 92 centavos. Detergente Teio 500 ml. 1,48. Amaciante Downy 500 ml. 9,48.
Atacarejo, menor preço do Nordeste.
Agora
Vitória Alves!
Ela! É ela, agora sim, 6:01 em Salvador, Bahia, Brasil. A gente começa o nosso BNews agora, segunda edição. Aliás, BNews agora, segunda edição. Vamos até as 19h aqui na Itapuã FM, o que é bom também. Vamos até as 19h, hoje, dia 13 de julho. A partir de agora, o pau quebra na Itapuã, 97,5 FM. Você participa através do 719-967. Como é? Me lembra aí, Lorena Alcântara.
964-2750. Muito boa noite, inclusive.
Fala aí de novo, vá.
WhatsApp do BNews, agora a segunda edição. Mande áudio, mande vídeo do trânsito, da situação que você estiver passando agora. Anote aí, 719-9654-2750.
Tá aí, o número pra você participar, mandar seu áudio, sua mensagem, as denúncias, as reclamações, elogios também, claro, se tiver repercussão do que aconteceu no final de semana. O Bahia perdeu, foi... Poxa, era só amistoso, sim, menino. Não perguntei isso, não. Eu perguntei se perdeu.
Que silêncio é esse?
Que silêncio da...
Silêncio aqui.
Zorra, esqueça. Ai, ai. O Vitória teve jogo treino também. O Bahia amistoso lá fora, no Maracanã. O templo do futebol contra o Fluminense. Foi 2-0. E o técnico do Bahia na bronca. Disse que viajou sei lá quantos mil quilômetros pra ser feito de otário. Depois acha esse vídeo aí, certamente, Henrique e Juliano. Boa noite, Henrique e Juliano. Tudo bem com você, querido? Certamente o senhor tem esse vídeo do seu treinador. Não tem não, que você é fuleiro. Não tem. Deixa eu procurar aqui no BNews, porque eu sei que temos o vídeo de Rogério Ceni na bronca, dizendo que foi feito de otário pela arbitragem desse amistoso entre Fluminense e... Esporte Clube Bahia, ontem, não foi o jogo? No Maracanã. Mas a gente vai falar de outras coisas, obviamente, aqui, repercutindo as notícias do final de semana, as notícias de hoje, dessa segunda-feira, que já começa a pegar fogo, operação da Gaeco. A gente vai falar sobre os alvos da polícia na tarde de hoje, envolvendo parlamentares, entre eles vereadores aqui de Salvador e secretário municipal. A gente vai falar disso aqui daqui a pouquinho, trazendo nome, sobrenome e foto na tela no YouTube do BNews, youtube.com/BNewsTV. Vereador de Salvador e secretário municipal da prefeitura da capital baiana, alvos de ação do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. A operação aconteceu na manhã de hoje, dessa segunda-feira. Que segunda-feira boa, hein? Que segunda-feira boa. Toque, toque, quem é? GAECO, irmão, bora! Operação Pau Quebrando desde amanhã desta segunda, dia 13 de julho. A gente vai falar também sobre a previsão de tempo aqui em Salvador. Hoje amanheceu com sol, né? Céu azul, céu de brigadeiro em Salvador, mas vem chuva por aí. Forte, frente fria, muda o tempo na capital baiana nos próximos dias. Olha, você participa através do 719-9654-2750. Everton Bruno, boa noite. Me ajude aqui também com os áudios, viu? Vacinalizando. E a gente vai acompanhando no decorrer do programa. Hoje, 13 de julho, 6:05. Bora botar já esse vídeo, Henrique Juliano. Me ajude aí com o Rogério Ceni. Já na bronca, pra adiantar o papo de hoje... Bahia tomou seu 2-0, porque era amistoso, não tô falando disso. Tô falando da bronca de seu Rogério Ceni, pela arbitragem que aconteceu no Maracanã, entre Fluminense e Bahia, na tarde de ontem. Olha o Rogério Ceni na bronca. É isso que o treinador deve fazer.
A única coisa que eu pedi para nosso departamento foi que não fosse um árbitro daqui. Uhum. E botaram o cara que apita jogo no CT deles. Aí o cara, você vai lá no campo perguntar, não foi falta do William. Aí você vai olhar o vídeo, o William nem toca no jogador. Depois ele fala, não, mas foi falta do Nico. O cara que no minimamente está assistindo Copa do Mundo, então aí perde a credibilidade. Então você vem aqui para ser otário. E para ser otário, não compensa você viajar 2.200 quilômetros para ser otário de um árbitro contratado para fazer o resultado acontecer. Então, para a gente, perde um pouco o sentido. Como teste, foi muito bom. Primeiro tempo, a gente jogou, acho que tive as melhores chances e podia ter feito 2-0. Um pênalti claríssimo no Ademir. E o pênalti também deles foi claríssimo também no primeiro gol. Segundo tempo, a gente também tem que corrigir algumas coisas. Mudamos um pouquinho a maneira de jogar nesses dois jogos. Como amistoso, muito válido. Mas o rapaz aí que veio aí quebrou. Eu falo para eles, a única coisa que eu te peço, põe um juiz de fora, um juiz de qualquer lugar, do outro lugar do país, para ficar uma coisa séria, né? Porque são dois times sérios, né? E o jogo deixou de ser sério quando nem ele sabe o que ele deu numa falta e não deu um pênalti claríssimo no Ademir e deu esse com tanta convicção. Mas é legal, o Hulk fez o primeiro gol, ele deve estar feliz. Todo mundo aqui sai contente do estádio com o Fluminense ganhando, o Hulk feliz. a gente sendo prejudicado, não, mas tranquilo. Agora, um cara que se diz juiz de Confederação Brasileira de Futebol fazer um serviço desse aqui, isso é uma vergonha.
Rapaz, bronca de Rogério Ceni. Bom, eu sou Vitória. Meu Deus. Eu sou Vitória, vocês sabem, no nome e no time. E porque sou vitoriosa, né? Tem que respeitar, peraí. Mas, brincadeiras à parte, eu acho certíssimo. Acho certíssimo, Rogério Ceni. Que postura de Rogério Ceni é isso? Tem que ir atrás, tem que cobrar, tem que falar mal, tem que criticar, tem que questionar. Ah, porque era amistoso, já pegou. Ah, é amistoso, é em qualquer tipo de jogo, bicho. É como ele disse, são dois times sérios ou não são? O Bahia viajou com sua equipe, comissão técnica, jogadores. Há um desgaste também nisso. Dois tempos de 45 minutos. Não tô falando aqui com sacanagem nem ironia, não. Longe de mim. Falando com respeito mesmo. Acho que essa deve ser a postura de um treinador de futebol. Questionar, falar da seriedade daquele jogo, senão nem lá teriam ido. Achei certa a postura de Rogério Ceni. Bom, que saudade que eu estava do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro. É disso que eu tô falando. Quinta-feira eu tô lá, aliás, quinta-feira não teremos Benews agora, segunda edição, por conta do jogo do Colossal.
Voltou,
é,
né?
É um motivo positivo, é um motivo bom.
Voltou.
É por uma boa causa. O Vitória volta a jogar quinta-feira, dia 16 de julho, contra o Vasco da Gama, aqui no Barradão, no estádio Manuel Barradas. Bom, eu estarei por lá. Não estarei aqui, mas estarei lá. A partir das 19h30 a bola rola, mas a jornada começa às 18 horas. Hora da Ave Maria, logo depois da Ave Maria, toda a equipe do futebol aqui da Itapuã FM começa a comentar Vitória e Vasco na volta aí do Campeonato Brasileiro pela Série A, nesta quinta-feira, dia 16 de julho. Bom, 6h08 em Salvador, a gente já tem o povo falando no WhatsApp da Itapuã FM, então vamos botar o povo pra falar, porque na volta a gente vai falar de um secretário municipal da Prefeitura de Salvador e um vereador da capital baiana, os dois alvos de uma operação do GAECO. Uma operação séria, uma operação que preocupa, a gente está falando da capital da Bahia. A gente está falando da capital baiana, de Salvador. A gente não está indo atrás de cidade, disso, do interior, daquilo, do parlamentar. A gente está falando daqui, embaixo do nosso nariz. Deixa eu botar o povo pra falar, o WhatsApp da Itapuã, 719-9654-2750. Comento o que eles vão trazer de assunto, mas na volta a gente não vai deixar esse tema passar. Já na página principal do BNews, acesse bnews.com.br pra saber mais. Vamos lá, vamos botar o povo.
Boa noite, Vitória, boa noite, Lore, boa noite, essa galera massa aí. Aqui é o Valdir, motor GPP. Peguei aqui agora a BR-24, tá tudo de boa, fluindo de boa, tá tranquilo. Vou pegar aqui agora a Gal Costa, viu? Voltando a falar aí sobre o Bahia, o Vitória é uma coisa, eu digo, viu? Sou Bahia, gosto do meu Bahia, amo meu Bahia, mas em um ponto eu não gosto de Rogério Ceni, não, viu? Mas Rogério Ceni tá totalmente certo. Totalmente certo, entendeu? Eu sou pé certo também, velho. Se ele não tivesse certo, eu disse que tava errado. Mas o que ele falou aí tá totalmente certo. Meter a mão daquele jeitão no Bahia. É porque esse time de lá de fora, mas que o pessoal de lá não gosta do Nordeste, não, não gosta do Bahia, não gosta do Vitória. Não gosta desse time daqui da Bahia, não. É por isso aí. Valeu, Lorito, viu? Então um abraço aí pra todos vocês aí. Aqui é o Valmir Motorista GPP. Tamo junto.
Também acho, Val. Eu disse isso aqui, pra mim certíssimo. Questionou, falou da seriedade do time, não só do Bahia, como do Fluminense. E cobrou, foi pra cima. Eu acho que é isso aí mesmo. Que saudade que eu tava do futebol brasileiro. Bom, BNews, bnews.com.br. Vamos ao vereador, alvo da operação do GAECO. Vereador de Salvador, George Carlos Reis Pereira, do PP, conhecido como Gordinho da Favela. Não é esse ainda não, Henrique Juliano, já boto esse aí. Esse é o secretário. Mas o vereador, conhecido como Gordinho da Favela, foi alvo de mandados de busca e apreensão cumpridos na manhã desta segunda-feira, hoje, dia 13 de julho. Ele foi alvo de mandados de busca e apreensão pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, o GAECO, do Ministério Público da Bahia. Procurado pelo BNews, o parlamentar, o vereador Gordinho da Favela, informou por meio da sua assessoria que não teve acesso ainda a detalhes da investigação. Abre aspas. Esclareço que até o presente momento, perdão, não tive acesso aos autos da investigação. Razão pela qual, agora sim, no YouTube do BNews TV, a cara do vereador, o vereador Gordinho da Favela, que foi alvo na manhã de hoje de mandados de busca e apreensão. O BNews foi atrás do Edil, do parlamentar, vereador aqui da capital baiana, para saber o que ele teria a dizer sobre essa busca e apreensão feita hoje com ele como alvo. Segundo o Gordinho da Favela, o nome George Carlos Reis Pereira, ele desconhece os elementos que fundamentam a apuração. Abre aspas, coloco-me à inteira disposição do Ministério Público e das demais autoridades para prestar todos os esclarecimentos necessários, sempre que regularmente solicitado, colaborando com as investigações, com respeito às instituições e absoluta confiança no devido processo legal. Ele disse ainda que ao longo da trajetória pública sempre atuei com responsabilidade, honestidade e respeito ao patrimônio público e compromisso com a população. Continua, Gordinho da Favela, reitero o meu compromisso com o mandato que me foi confiado por mais de 11 mil soteropolitanos e confio plenamente na justiça e nas instituições brasileiras. Bom, a nota completa você acessa no bnews.com.br, matéria de capa, vereador de Salvador, quem tá no YouTube vê, George Carlos Reis Pereira, conhecido como Gordinho da Favela, foi alvo de mandados de busca e apreensão nesta segunda-feira. Além dele, agora sim, vamos ao secretário da Prefeitura de Salvador, também já na tela, o secretário municipal de Articulação Comunitária e Prefeituras Bairro de Salvador, Luciano Sandes. Ele também foi alvo de ação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GRAECO, do Ministério Público da Bahia, e foi alvo da operação também um empresário de nome Lázaro, que tem ligação com a empresa G3 Polares. O BNews, após confirmar que Luciano Sandes, secretário da Prefeitura de Salvador, também foi alvo da operação, entrou em contato com a Secretaria de Comunicação da Prefeitura, que informou que deve emitir nota sobre o ocorrido. Também houve contato com a assessoria de comunicação do Ministério Público da Bahia, que deve também emitir nota e informar as razões que levaram a deflagrar a operação, que teve como alvo o vereador Gordinho da Favela e também o secretário municipal Luciano Sandes. Lembrando que a ação foi do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO. Quem conhece sabe a seriedade do GAECO, Ministério Público da Bahia em cima e o BNews também seguindo aí, acompanhando o que vem por aí e por quê, né, por quais razões esses dois, o secretário municipal da Prefeitura de Salvador e o vereador da Câmara Municipal de Salvador, são alvos aí de mandados de busca e apreensão pelo GAECO. A gente vai saber e vai informar logo que possível. 6h14!
A Vitória, que fala que é pão subjetivo. Se eu não me engano, esse Gordinho da Favela, ele anda com o rapazinho lá do Pix, né? Tá tudo junto, misturado. Você vê como é escuro, né? Onde há fogo, onde há fumaça, fogo. Vamos pra frente. E o Vitória, eu vi hoje no programa de TV aí, falando sobre o Pix, e aí resolveu o quê? Teve o quê? Tem alguma notícia pra dar gente? Valeu, Vitória, tô aqui ligadaço. Quinta-feira é logo ali, viu?
Boa noite, Vitória, aqui é Gil. É o seguinte, Vitória, a escola Teixeira de Freitas aí usando estacionamento nos dias à noite para uma igreja que fica ali na Rua da Mangueira. E nós que somos moradores temos que pagar a zona azul ali. Então, a igreja, a escola está sendo usada para estacionar os carrões da igreja situada ali na Rua da Mangueira. Aos domingos eles têm segurança, fecha tudo e nós moradores não podemos colocar nossos carros. E desde já o portão é aberto pela escola para colocar os carros. Veja os vídeos aí que eu lhe mandei, tá tudo aí. Eu queria saber qual é a portaria que existe para isso existir aí, porque a diretora do colégio, quando a gente pede para fazer qualquer evento para a comunidade, ela se abstrai, né? Não faz. Agora, para a igreja, pode? Deve ter algum manda-chuva dentro dessa igreja.
A gente vai apurar. Obrigada, viu? O ouvinte não falou o nome dele, não se identificou, eu acho. Não. Mas a gente vai apurar isso. O colégio estadual Mário Augusto Teixeira de Freitas, não é isso? Na Rua da Mangueira, em Nazaré, aqui em Salvador.
Exatamente.
É, colégio público da rede estadual e que estaria ofertando o seu estacionamento, não é isso? Para a igreja.
O estacionamento aberto para as pessoas que vão.
Mas apenas para os frequentadores da igreja.
Colocar o carro lá, porque ele está questionando justamente isso, se está certo, né?
Moradores da região precisam pagar a zona azul, mas quem vai à igreja consegue estacionar na.
Tem que ver qual é a liberação, né? O acordo.
Escola Estadual Mário Augusto Teixeira de Freitas. Ele ainda no final dá uma alfinetada na diretora desse colégio, dizendo que quando, né, os moradores ali pedem apoio a qualquer evento, enfim.
Da comunidade, que ela não cede, né? Não é flexível.
Bom, tá aí, tá feita a denúncia. 6h17. 6h17 em Salvador, Bahia, Brasil. Olha, hoje, Rafaela Calil, a gente tem. Veja só, a gente fala disso aqui há algum tempo. A Escola Municipal do Rio Sena. Escola Municipal Paulo Mendes Teixeira de Aguiar. É algo assim. Fica no bairro do Rio Sena. A gente já falou tanto sobre essa escola, que fecha, que abre, que fecha, que abre. A Prefeitura de Salvador fecha, o Ministério Público da Bahia se mete. Os pais e professores, diretores da escola se revoltam. E volta, abre a escola de novo. A Prefeitura de Salvador vai e fecha. Enfim, é uma confusão, é uma desordem total. Hoje, a Rafaela Calil esteve no local, conversou com mães e pais de alunos, né? Inclusive professores da Escola Municipal Paulo Mendes, que fica no bairro do Rio Sena. E logo em seguida a gente tem o Vida, do secretário municipal de educação aqui de Salvador, falando sobre esse fechamento, que havia um acordo com o Ministério Público. Ele aí, na mesma hora que ele fala que tem esse acordo com o Ministério Público, ele fala sobre o rompimento desse acordo. Enfim, vamos entender melhor através de Rafaela Calil, o repórter do BNews, que conta essa história, e depois o Vida, do próprio secretário de educação da cidade de Salvador, esclarecendo. Quer dizer, tentando pelo menos esclarecer, porque eu não entendi isso como esclarecimento, do fechamento e agora reabertura da Escola Municipal Paulo Mendes. Vamos lá.
No mês em que completa 44 anos de existência, a Escola Municipal Paulo Mendes de Aguiar segue lutando contra o encerramento de suas atividades. O BNews acompanhou e segue acompanhando todas as movimentações em relação ao fechamento dessa escola desde outubro do ano passado. E dessa vez, as mães e as crianças se reuniram aqui na Escola Municipal para pedir que as aulas voltem o mais rápido possível, cumprindo uma liminar determinada pelo Ministério Público.
É complicado, né? Porque as crianças querem vir para a escola e elas não querem se manter em outra escola. Ela quer ficar nessa escola daqui. Porque para a gente também é próxima, é a escola mais próxima que tem. E a gente sair de um lugar para se deslocar para outro lugar fica complicado. Ainda mais eu que tenho uma que é lá em Barradas, aí eu fico em contramão, que é tudo no horário só. Entendeu? Então o problema está sendo isso. Nós queremos que a escola mantenha aberta.
Oh, claro que ela sente, não sente, Lívia? Uhum. Ela fica falando. Hoje mesmo foi uma expectativa muito grande. Aqui o cabelo eu pintei, ela ficou muito feliz. Ela fica muito feliz com a escola. Foi chamar as outras crianças, mas infelizmente não podiam vir. Acho que é porque a escola é pequena, foi para uma escola maior, ela não foi preparada para sair da escola. Nesse caso, ela sai no ano que vem, né? Aí ela ficou assim, febril. Ela não queria ir. E foi respeitada a vontade dela. Quando é uma queixa só, duas, mas com frequências, acho que a gente deve observar, né? A criança tem que estar, eles se sintam bem, né? É o que eu penso, né? E a mãe também, tá todo mundo de acordo.
Eu me sinto triste, né? Porque meus quatro filhos estudaram aqui, né? Todos quatro. Né? Graças a Deus, uma escola que é muito importante pra gente aqui. E difícil de querer fechar, tirar, né? A dificuldade das mães, né? E tá saindo de um bairro para outro, para poder estar levando seus filhos, as crianças, e mesmo também pelas crianças, né? Muitas das vezes à tarde, né? O sol quente. E aqui não, é uma escola que graças a Deus sempre educou as crianças, sempre tudo correto aqui. Eu agradeço pelos meus filhos hoje, todos quatro. Hoje um já está com 22 anos que estudou aqui, tem a de 21, tem a de 17 e tem um de 18 anos. E tem as minhas netas também, tem uma neta agora pequena que está precisando também de se manter aqui.
Então a gente está nessa luta aí há muitos meses, né? Já veio o fechamento, ordem de fechamento da escola via e-mail, conseguimos reverter, o Ministério Público orientou o não fechamento e essa orientação não foi respeitada. E aí nós tivemos que entrar com uma ação na justiça, o juiz ordenou a reabertura imediata da escola. E hoje nós viemos aqui para representar as famílias. Ela representar as famílias que já estão e eu representar as famílias que querem entrar. Para poder a gente ver como é que vai ficar essa reabertura, a reposição de aulas, a manutenção da escola, que precisa fazer a manutenção, que a prefeitura venha cumprir a parte dela, para poder nossas crianças ingressarem na escola, voltarem a estudar, porque hoje já tem 6 dias que as crianças não estão estudando, não estão na escola.
De acordo com a decisão do Ministério Público, a Prefeitura de Salvador, através da Secretaria de Educação, tem 10 dias depois da publicação dessa decisão para recorrer. Mas, enquanto isso, a decisão determinava a abertura imediata da escola, que deveria estar funcionando, mas não está. Rafaela Calil, para o BNews.
Bom, aí fica o questionamento. O que é que o Ministério Público recomendou? Fechar a escola? Abrir a escola, sabe? Se for fechar a escola, ter um comunicado prévio para os alunos se organizarem, os pais e mães também se organizarem. Aí hoje, o secretário de Educação da cidade de Salvador se pronuncia através desse vídeo nas redes sociais. Vamos ver, Thiago Dantas, secretário.
Pessoal, considerando aqui as últimas notícias da imprensa e algumas manifestações em redes sociais, se tornou necessário fazer aqui um pronunciamento público a respeito da situação da Escola Municipal Paulo Mendes. Sobre o assunto, passamos o primeiro semestre inteiro discutindo a matéria com o Ministério Público no âmbito do COMPOR. Ao final dessa discussão, assinamos um acordo. Esse acordo previa que, se a escola tivesse 60 matrículas, se ela tem capacidade para atender 150 alunos, portanto, se ela tivesse 40% da sua capacidade, nós manteríamos as atividades normais da escola. E ao final do prazo estabelecido, dia 19 de junho, constatou-se que a escola tinha apenas 17 alunos matriculados, com frequência oscilando entre 6 e 11 alunos, que a escola vinha funcionando vários dias de modo multisseriado, ou seja, alunos de grupo 3, grupo 4 e grupo 5, fazendo trabalhos pedagógicos na mesma sala de aula, o que não é adequado à proposta pedagógica da rede municipal em Salvador. Diante disso, foi oficializada a descontinuidade das ações da Escola Municipal Paulo Mendes e todos os alunos foram rematriculados em outras escolas da rede municipal e aqueles que estavam em cadastro também. E com isso, a prefeitura entendeu que o acordo estava devidamente cumprido. O que é importante dizer também: não fizemos nenhuma matrícula no âmbito do projeto Pé na Escola na região do Rio Sena. Então, repito, nenhuma matrícula no âmbito do projeto, no âmbito do Rio Sena, aconteceu por intermédio da Secretaria Municipal de Educação. Dito isso, importante reafirmar aqui o nosso respeito às decisões judiciais. Assim que intimados, seremos cumpridores do que vier a ser determinado, tomaremos conhecimento de todo o contexto, o que é que motivou essa ação judicial, o que é que motivou a própria decisão judicial. Reafirmamos também aqui o nosso respeito institucional máximo pelo Ministério Público e vamos levar novamente essas razões para uma devida apreciação e que para o assunto possa ter o melhor encaminhamento possível, observando, claro, sempre o interesse dos alunos e do melhor ordenamento possível da rede municipal Salvador.
Tá aí, esse foi o pronunciamento do secretário de Educação da cidade de Salvador. A decisão do juiz Walter Ribeiro Costa Júnior, no dia 10 de julho, ou seja, sexta-feira, traz, né, os pedidos do Ministério Público da Bahia, que ajuizou a ação civil pública contra o município de Salvador, e em nome do prefeito Bruno Reis e do secretário municipal de educação Thiago Martins Dantas. E na decisão o juiz diz: no caso em análise, a probabilidade do direito está evidenciada pelas graves irregularidades que contaminam o ato administrativo de fechar a escola municipal Paulo Mendes de Aguiar. O que o juiz diz é que a edição da portaria, ou seja, o que a Secretaria de Educação de Salvador fez, operada de forma estritamente unilateral, viola frontalmente o princípio da gestão democrática do ensino público. Ainda com a decisão do juiz, o encerramento repentino das atividades da referida escola interrompe o ano letivo de dezenas de crianças. A imposição de transparência compulsória para áreas geograficamente distantes e submetidas a severos conflitos de segurança pública, porque o secretário vira público dizer que as crianças e adolescentes que aqui estudavam vão ser remanejados para escolas em bairros próximos. Ele vive aonde? Na Suíça? Na Disney? Que não sabe aqui como é a divisão de bairros na cidade em que gere a educação? Hoje uma criança ou adolescente não pode responder de que bairro vem.
Ainda tem isso, né?
Óbvio que tem isso. Ainda tem isso, não. E tem muito isso.
Tem muito
então,
isso.
O juiz ter que colocar isso na sua decisão para lembrar ao secretário de educação os conflitos de segurança pública que nossa cidade vive. Então, inclusive dizendo aqui, gerando um manifesto risco à integridade física dos infantes e de seus responsáveis. Então, o segundo juiz, no dia 10 de julho, a sua decisão, ordenou ao município de Salvador que fosse retomada as atividades letivas e a reabertura, perdão, da Escola Municipal Paulo Mendes de Aguiar, no bairro do Rio Sena. A gente vai seguir acompanhando essa novela chamada Educação da Cidade de Salvador. 6:27.
Boa noite, Vitória. Boa noite, Lorena. Boa noite, bancada do Ben News. E Jean aqui de Simoncílio. Tô coladinho aqui no Ben News, viu? Primeira edição e segunda edição. Segunda edição, tô aqui acompanhado de minha esposa aqui. Acabou de sair do trabalho aqui. Estamos indo pra casa. Manda um alô pra ela aí, Vitória. Estou no Ben News, estou na Estourada. Estou na Itapuã FM. A melhor da Bahia.
Boa noite, Vitória. Boa noite, Lorena. O Bahia perdeu, foi? É, e o caso do homem do Pix? Foi julgado hoje. E aí, ele não foi. Será que vai dar alguma coisa? Eu quero ele preso. Ele vai ser preso. Ele ficou calado. Ele ficou calado. Passou aqui na Record. Ficou calado. E o Lindinal, a Trindade, vai de pau da Lima.
Boa noite, Itapuã FM, Beninhos agora, com as nossas amigas apresentadoras Vitória Alves e Lorena, a voz adocicada. E hoje à noite, olha só, a cidade numa situação séria, é lixo por todo lado, é vendidas que estão naquele clima, como fala a Vitória, a cidade tá um breu. E aí, vamos para a parte da saúde. A regulação, uma coisa seríssima. Pessoas, às vezes, pedindo socorro na fila da regulação. Que triste, Bahia. Ano de eleição e os políticos preocupados com o poder. Pedindo voto daqui e dali, fazendo suas campanhas. Um envolvido no escândalo do Master, outro envolvido com tantas coisas. Como é que dá para acreditar nesses políticos? Acorda, Bahia. Acorda, Brasil.
Meu Deus! Gostei dele. Meteu de poeta, trazendo assuntos sérios.
É, porque você tem que ter humor.
Até música ele lascou. A cidade tá um breu.
A cidade tá um caos. Tem que ter humor, senão você é endoida.
Ele falou também da fila da regulação. A fila da regulação é um problema que todo dia vira e mexe aqui, os ouvintes falam, criticam e questionam, né? Apesar da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia falar, né, que desafogou, que os números melhoraram em relação ao que era antes, o que a gente pelo menos vê e ouve aqui diariamente com os nossos ouvintes é que essa fila da regulação é um problema, é uma situação que verdadeiramente...
Há mil anos.
Desde que foi implementada, veio com essa promessa de desafogar, mas a gente segue aí com o convívio das reclamações e queixas em relação à regulação aqui no estado da Bahia. 6:30, vamos para um rápido intervalo, a gente volta já.
Cada criança tem o seu tempo, cada família a sua história. Na Clidal Mais, a gente acredita que o cuidado começa pelo olhar. Um olhar que enxerga além do diagnóstico e vê o potencial de cada criança. Fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e muito mais. Tudo num espaço feito para acolher a sua família. Em Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas e Feira de Santana. Siga a gente no Instagram, @clidalmais, ou chame no WhatsApp 719-8779-5050. Clidal Mais, neurodesenvolvimento e reabilitação infantil.
97,5.
Essa é a frequência da Itapuã.
Da Itapuã.
Vitória Alves!
6h31 em Salvador, Bahia, Brasil. As aulas voltaram, viu? E o caos agora maior do que tava. Trânsito daquele jeitão aqui na capital baiana. Quero informações, você motorista por aplicativo, taxista, você que tá no Buzu ouvindo a radinha Itapuã FM, me manda notícias no WhatsApp do Amor da Bahia, 719-9654-2750. Quero saber como é que tá o trânsito aí fora. Aliás, ônibus quebrado. A gente tem notícias disso agora.
Agora há pouco, no final da tarde, um ouvinte mandou um ônibus quebrado lá no quilômetro 17, se não me engano, ele fala no vídeo.
Coloca
em Itapuã.
Aí. Vamos ver.
Boa noite, bancada do Benils. Vamos começar o programa de hoje assim, ó. Buzu quebrado, ó. Itapuã, quilômetro 17.
Ave Maria. Eu quero ver o dia que essa cidade não vai ter ônibus quebrado. Vambora. 6h32 em Salvador, Bahia, Brasil, e a galera continua participando.
Boa noite, querida Vitória Alves, Lorena Alcântara, colírio nos olhos do cego. Aliás, o povo quer ouvir mais a voz de Lorena, viu? O povo quer uma apresentação do Benils com Lorena. Senão vai juntar uma cegaiada danada e vai fazer uma zoada na frente dessa emissora aí, viu? Jackson Carvalho aqui de Simoncílio na sintonia, agradecer encarecidamente. Algumas pessoas solidárias, né? Que vê um deficiente, uma pessoa que não enxerga, que conduz com toda atenção, com toda cautela. Isso é muito gratificante.